quem tá chegando por aqui de novo é o Roleiro Podcast, brincando com as datas que deveria estar no ar, né? Estou abusando da confiança do nosso querido ouvinte, mas vamos dizer assim, toda semana tá saindo um, vai, não vamos reclamar. Tivemos um episódio de leitura ontem, esse episódio da entrevista do Yuri Moraes era pra ter saído sexta passada, mas era feriado. Vocês estavam a fim de ouvir podcast mesmo no meio de um feriado prolongado de 4 dias? Não, eu sei, não responda, como diria Gilmar Mendes, mas agora saiu. Essa é a última das nossas entrevistas, nosso baú de entrevistas que foi feito no ano passado. Só explicando pra quem não sabia, eu comecei a fazer esse podcast no ano passado, fui fazendo um monte de entrevistas com roteiristas que eu gostava, pra guardar, exatamente pra não correr o risco de eventualmente atrasar um programa quando tivesse algum problema, né? Ingênuo eu era. Mas eu guardei várias entrevistas, só que aí o Luiz, meu filho, nasceu em maio do ano passado, e eu achando que ia dar tempo de fazer podcast depois, também muito ingênuo da minha parte, não deu. Eu tive que parar a primeira temporada ali no 7º episódio, que é o episódio do Fábio com o Fábio Porchat. Se você olhar ali, o episódio número 7. E aí levou praticamente um ano pra voltar, pra gente voltar com o podcast esse ano. Já estamos agora no 22. Male, male, estamos conseguindo manter a periodicidade semanal. Mas eu fiquei com esse monte de entrevistas guardadas que a gente foi desovando aí, botando até 2 programas por semana e tal. E essa é a última das que eu tenho guardado, que é com o Yuri Moraes, roteirista que eu conheci enquanto trabalhei no The Noite ali em 2014. 2014, 2015, a gente trabalhou junto. E eu já tinha ouvido falar dele também, porque ele tem uma carreira longa até. Ele veio de São José dos Campos, interior de São Paulo, mas e conseguiu nos primórdios do YouTube ali, já estava produzindo uns vídeos independentes. Ele fez essa turma do Gang Bang, criou seu grupinho de vídeos ali, e depois fez uma carreira. Ele vai explicar toda essa trajetória dele, mas passou por Cacete Planeta, passou por MTV, passou por... eu também estava na MTV meio nessa época, mas a gente acabou não se cruzando. Ele saiu, eu entrei, enfim. Mas ele teve uma carreira muito louca aí, trabalhou com filmes, agora tá trabalhando com quadrinhos também. Então nós vamos falar sobre muita coisa. A entrevista, o papo foi bem legal, um pouco comprido, como vocês estão vendo pelo tamanho desse podcast, mas é tudo interessante, fiquem tranquilos. O Imbu participou dessa entrevista também, o que era meio raro nessa primeira leva de entrevistas. Ele chega no meio, vocês vão ver uma certa mudança na qualidade do áudio, que, se não me engano, a gente tava sem microfone aí, gravamos com um celular. Por que eu tô dando tantos detalhes assim? Vai que vocês querem saber. Então, fiquem agora com essa entrevista de Yuri Moraes, roteirista, humorista, fã do nonsense. Falamos muito sobre isso, sobre esse humor. E a gente lê também 2 roteiros... dos 3 que ele trouxe para download, que estão para... tem 3 roteiros dele que estão para download aqui no post do site, se você for no roleiropodcast.com.br, se você quiser já ir agora pegar esses roteiros para acompanhar na hora que a gente for ler, no fim da entrevista. São 2 roteiros que foram ao ar de sketches no The Noite, e um roteiro dos quadrinhos dele também, que ajuda você a dar uma ideia de como é que é o trabalho também dele de roteiro em quadrinhos. Então, sem mais delongas, fiquem com Yuri Moraes. Como é que é crescer em São José dos Campos? Você é um country boy. O que é São José dos Campos?
Cara, São José é uma cidade meio estranha, assim, tipo, tinha um amigo meu que falava que era, na época, né, nos anos 90, que era tipo a Seattle brasileira, sabe, que não tinha nada.
Só chovia? Não.
Então, assim, é uma cidade mega industrial, assim, e crescendo, assim, eu não via uma possibilidade, tipo assim, lá você tem 2 carreiras que você segue na sua vida, que é advogado e engenheiro.
Ah, sim.
É tipo assim, na escola é só isso.
Só isso que as pessoas querem fazer. Seus pais faziam o quê?
Então, meu pai e minha mãe trabalhavam na Caixa Econômica. Minha mãe já aposentou. Meu pai morreu quando eu era mais novo.
Concursados.
Assim. Minha mãe colou no teste do meu pai, assim, essa história que meu pai me contou.
Ah, jura? Colar? Não colou, que ela fez na sequência.
Colou na prova.
Realmente colou na prova dele.
Tipo assim,
eles já se conheciam antes do teste.
Então, eles namoraram muito algum tempo antes de...
Ia ser bonito se eles se conhecessem na prova. Colando, não.
Não, eu... Tipo assim, minha mãe me teve quando ela tinha 23 anos. Eles eram super jovens, assim.
Uhum.
E eu acho que eles namoraram um tempo antes disso e tal. E meu pai tava com essa ideia de fazer concurso pra Caixa. E acho que ele colocou a ideia pra minha mãe. Ah, vamos lá, eu passo pra você a cola.
Porque ela não tinha estudado?
Então, não, não sei.
Meu não pai, vou falar isso. Bom, agora ela já aposentou, não podem fazer nada.
Então. Mas tá... Minha mãe era boa no trabalho dela. Porque... Deu tudo certo. Durou anos e anos e anos.
Ninguém morreu. Tá? Por que você não quis ser advogado ou engenheiro?
Cara, eu nunca passou na minha cabeça nenhuma dessas coisas, assim. Tipo, é até estranho pensar como que... Porque, assim, quando eu sempre quis fazer quadrinho, quando eu era mais novo, assim. Mas, assim, era uma possibilidade que pra mim não era real, você ganhar dinheiro com isso. Assim.
Mas você lia o quê? Que você queria fazer?
Quando eu era bem moleque, era tipo Mônica, o lance do mangá muito, assim, quando tinha Cavaleiros, do anime veio muito, assim. E, basicamente, Asterix muito, que era uma parada que eu achava mais maneira, acho, assim. E... essas coisas, Tintim, né, assim, E eu ficava, desenhando um milhão de quadrinhos, assim, que... A maioria não tinha sentido nenhum, assim.
A primeira coisa que você quis fazer foi quadrinho.
Foi a primeira, assim. E daí eu lembro que, tipo assim, até a quarta, quinta série, eu criava muita história e muito personagem, muita... Minha pira era muito em cima disso, assim. E daí, quando eu virei um adolescente, eu comecei a querer fazer música só, assim, né?
Sim. Você teve banda também, né?
Tive algumas. É. Quando eu era um adolescente.
Tocava no Hocus Pocus muitas vezes.
Hocus Pocus. Gravei meu primeiro disco no Hocus Pocus. Que é um estúdio também.
Que é um estúdio também. Nunca fui no estúdio, mas já toquei lá também.
E eu comecei a ter banda isso com, sei lá, 12, 13 anos.
Entendi.
E tive até uns 19.
E você escrevia letras também, não?
Escrevia. E minha coisa de escrever vinha muito daí, assim, sabe?
Sim.
Porque... assim, essas coisas de criar personagens, essas coisas, eu não lembrava tanto que eu tinha até o ano passado que eu fui revirar minhas coisas. E eu vi trabalho de escola, as coisas que tinha, tipo assim, tipo bíblias, assim, sabe? De animação, assim, de seriados, basicamente.
Como é que é o universo.
Como que são os personagens, o que acontece na história, assim, e eu nem lembrava que eu tinha feito isso, assim, sabe?
Sim, sim.
E... foi um período bem assim, acho que quando eu tava com 13 anos, mais ou menos, assim, que eu fiz um curso de desenho e, assim, desses 10 aos 13 anos, eu acho que eu ainda fazia algumas coisas, assim.
Sim.
E depois que eu comecei a fazer com música, acho que meio que virou esse o lance que eu queria fazer muito, assim, sabe?
Mas aí, o que, que você decidiu fazer na faculdade? Você foi, já pensou em fazer alguma faculdade nesse sentido?
Então, assim, quando chegou... meus 17, 18 anos, que isso começou a virar a questão, assim, eu queria muito, eu falei, meu, o que, que é o menos pior, assim, do que...
advogado ou engenheiro?
Assim, do que eu posso fazer, porque, tipo, música pra mim era uma coisa que não interessava estudar, porque eu vim muito de punk rock, de, assim, eu falava, velho, não tem sentido nenhum, assim, sabe?
Fazer faculdade pra tocar punk rock.
E tipo, era meio contra os meus princípios.
Assim. seria um tanto quanto.
Tipo assim, até o meu começo, como autor, como as coisas, eu era muito assim, sabe? E tipo, mas a gente já entra, sei lá.
Tá.
Tipo assim. Mas é tipo, eu acabei pensando assim, eu falei, não, vou fazer cinema, que é uma coisa que eu já me interessava bastante, assim, e eu peguei bem esse. Esse lance que começou a ficar muito acessível bem na época que eu ia pra faculdade, assim, você ter câmera, você filmar as coisas, você conseguir editar.
Isso que ano você entra na faculdade?
Foi, acho que 2004.
Sim, aí você... Mas você já tava pensando em escrever 2004, roteiro pra coisa audiovisual, assim?
Então,
já tava...
o que aconteceu foi assim, tem esse outro lado que, quando eu era moleque nos prédios, assim, eu fazia muito vídeo de VHS com meus amigos, assim. E eu aprendi a editar sem saber o que era edição, assim. Porque, assim, eu tinha dois videocassetes em casa. E a gente filmava as coisas e eu falava, meu, tá muito chato a gente ficar vendo o negócio inteiro aqui. Eu vou passar só essas partes.
Então você já...
E eu, tipo assim, e a primeira coisa que eu fiz em audiovisual foi edição, né? No fim das coisas. Mas, assim, Enquanto eu tava em São José, não, eu não, 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 eu já tava no primeiro ano da faculdade, assim, o pessoal do Cauê, dos meus amigos, eles
Sim.
começaram a fazer muito filme e começaram a editar no computador, que era uma parada, tipo
Mas na
assim.
faculdade, como faculdade tinha uma ilha, é isso?
Então, não, não, isso tô falando. Eles começaram um ano antes de eu entrar na faculdade. Eu
Sei.
não tenho certeza se eu já tava na faculdade ou não, quando eu vi o primeiro curto que eles tinham feito
Sei.
editado.
Quem era o boyzinho que tinha um Mac com edição?
Então, o Cauê tinha um computador muito ruim,
Ah.
só que o Cauê é inexplicável, ele é um... não existe ninguém igual a ele, assim, sabe? Tipo,
Explica
ele...
um pouco mais só quem é o Cauê, pra quem tá
Então,
ouvindo.
é, o Cauê é um parceiro meu de longa data, a gente se conheceu no primeiro colegial, a gente ficou muito amigo desde então, assim, e ele... a gente fez muitas coisas juntos, ele é finalizador e faz efeito especial, trilha sonora também, é meio
Sei.
um finalizador completo, assim.
Meu cara responsável pela cara do Comédia MTV por muito tempo, assim.
Também, é. Eu levei ele pra lá.
Primeira coisa. Mas, enfim, tudo bem. É esse cara, e aí
E
essa turma dele tava fazendo curtas.
então, eles fizeram um, assim, nesse esquema mesmo. Tinha alguns, mas tipo, tinha um que era bem mais definido, assim. Chamava Giliardson o Punheteiro. Era engraçado. É bem na onda de Hermes e Renato, assim,
Sim.
né? De, que era uma coisa que a gente. Todo mundo curtia muito crescendo, assim.
Sim.
E quando eu vi esse primeiro, assim, esse Giliardson, eu falei, caralho, velho, tem um jeito da gente fazer isso sem precisar dos outros, assim, sabe? Porque, tipo, a ideia de você fazer um curto, uma coisa, era muito distante antes, assim, né? Tipo...
Mas não existia YouTube ainda, né? Você tava
Então,
pensando.
foi o primeiro ano do YouTube.
2003?
Foi,
2004?
foi tipo, o primeiro, segundo ano, assim. Tipo, eu lembro porque eu tava na faculdade... E o professor meu falou assim: ah, agora as pessoas estão começando a estudar essa possibilidade de colocar o vídeo de uma forma mais leve. Daí eu levantei a mão e falei: tem um site que chama YouTube. Daí ele ficou, falou: é, tem, deve ter um site assim já. E daí,
Sim.
tipo assim, de 2, 3 meses que eu falei isso na aula, virou o YouTube mesmo, assim, pra todo mundo.
Sim.
E foi o Cauê que me indicou o YouTube.
Sei.
Ele, porque ele é muito rato, assim, de,
De
tipo assim,
procurar coisas.
editar as coisas, ele vê FAQ. Tipo, ele nunca estudou, assim, ele não... E ele faz absolutamente tudo. Ele faz 3D, ele faz...
Sim.
E ele falou, ó, tem um site aí que tem uns vídeos, que tem show de banda, que é mó difícil de achar, que o show completo, não sei o que lá. Eu fui ver, pô, que pô, sabe assim? E o acesso era mó rápido, né? E isso me animou muito, assim, sabe? Porque a gente colocou o Giliardson, que era esse curta deles, no YouTube, que tá na minha conta até hoje. Eu criei uma conta e na época... Não sei se você lembra como que eram as contas no YouTube. Não tinha esse nome, não aparecia seu nome. Não era um negócio muito assim. Era um...
Não tinha o nome do
Então,
canal ou não?
era mais escondido, assim. Tipo, esse conceito de canal veio lá pra 2010,
Ah,
assim.
sim, é.
Sabe,
Mas
assim.
tinha um usuário.
É, então. Mas era um negócio meio assim. E... Eu não lembro se foi nesse ano ou no ano... Depois que eu vi isso, eu falei, caralho, existe um negócio aqui, tem uma galera fazendo... Só que tá muito desorganizado isso. Então eu tomei a frente e já praticamente comecei a dirigir o negócio, assim, sabe?
Dessa turma aí do
E
Cauê que tava fazendo, né?
não só isso, assim, foi a primeira vez que eu sentei e escrevi um roteiro, né? Porque eu falei, não tem roteiro. Daí eu chamei o Renê para escrever o roteiro comigo. E basicamente eu escrevi tudo, assim. E o Renê é roteirista hoje em dia também. Ele
Sim.
tá trabalhando com aquela. Como que é o nome daquele negócio de sketch que era do Felipe Neto, do
Parafernália?
Parafernália. Só que, assim, tipo, sem noção nenhuma de escrever roteiro, de nada, assim, a gente
Sim.
escreveu, tipo, os blocos como se
Você nunca
fosse...
tinha visto um roteiro? Ou
Então,
já tinha lido um
não,
roteiro? Não.
não. E aí a gente escreveu tudo meio em bloco e, ah, aqui o personagem fala isso, daí às vezes a gente escrevia fala, às vezes não, assim, sabe? Mas foi uma experiência muito maneira,
Mas para
assim.
vocês mesmos atuarem as coisas,
É...
eram
Tudo
e
pra
era
gente.
sketch ou era já era uma
Não,
coisa maior?
não. Foi um curta que a gente dividiu em dois curtas, assim. Tipo, chamava Hércules. Como que é? Hércules, Violência e Crimes em Alta Periculosidade.
Hércules, vírgula, violência e
dois
crimes.
pontos.
Ah, dois
Violência
pontos.
e Crimes.
Entendi.
Que, e o, Héc o Hércules. Não, o Hércules. Eu acho. Não, não. Não, tô viajando. A gente usou um personagem do Giliardson, acho, no.
Entendi, você estava
Ah,
criando um
não, não.
universo.
Eu tô. Antes do Hércules, a gente fez um que chamava Futebol 70.
Futebol 70.
É. E o Futebol 70 a gente fez meio no improviso também, assim. E daí a gente pegou alguns personagens do Futebol 70 e escreveu um roteiro pra fazer o Hércules.
Entendi.
Foi o primeiro que eu dirigi e escrevi mesmo, assim.
Mas esse grupo é o que depois vai começar a mandar coisa pra FizzTV? Ou ainda não?
Sim, sim. É. A gente começou no bairro do Cauê e chamava 31 de Março. E a gente criou a 31 Filmes.
Certo. O bairro chamava 31 de Março.
31 de Março. É. E é por isso que a gente colocou o nome de 31, assim. Que tudo a gente filmava lá, tudo era editado lá. Sim. E eu era o único do grupo.
Que câmera que era essa mini DV?
Então, acho que a gente gravou um com VHS ainda, e daí o segundo eu comecei a pegar a DV da faculdade falando que eu ia fazer trabalho, assim. E daí usei pra fazer o...
Você fez cinema mesmo?
Rádio TV.
Rádio TV.
Da Belas Artes.
Uhum.
E... Desculpa, eu perdi o que eu tava falando.
Não, aí... Tudo bem. Aí é aí que se forma esse grupo que começa
grupo,
a fazer coisas.
Que a base principal era eu, o Renê, que é esse cara que foi para a Fenale, e depois o... E o Dedê. A gente
e
começou...
o Cauê também.
É, e o Cauê. É. Começou meio... Só que assim, na real, eu, o Cauê e o Renê, na criação mesmo. O Dedê era mais ator, assim, só que ele trazia muita ideia engraçada pro grupo, assim. E daí, quando a gente gravou o Hércules, o Adriano entrou no grupo também. Então ficou esses quatro por um tempo.
Aí.
E quando a gente veio pra São... Tipo, eu já tava em São Paulo e eu ficava indo e voltando. E o Adriano veio pra cá e logo na sequência o Cauê.
Mas vocês, naquela época não existia monetizar nem nada?
Não,
vocês
não
estavam fazendo
nada.
Por alguma razão,
nada.
Assim? Que vocês
então,
queriam
não.
Que rolasse
então, na real, não. A gente fez os curtas, a gente fez alguns depois desses aí. E eu lembro que uma agência, a Finasca, uma puta agência grande pra caralho, viu os vídeos e começou a chamar a gente pra fazer trabalho comercial, assim, pra eles.
Nossa, ninguém tinha nenhuma relação com a Finasca? Foi
nada.
De ver,
tipo assim, a minha prima que você trabalhou junto, quando me mandaram e-mail, eu era ignorante em publicidade, eu falei... Oh, você conhece essa agência, Finasca, aqui? Ela falou, cara, é uma das maiores agências do Brasil, fecha isso aí.
Aceita que tá certo.
E daí a gente fez umas coisas pro Cup Noodles, fez isso pra Skol, e tipo, tudo com a nossa galera, não tinha muita palavra final.
Mas era pra internet?
Era, tudo coisa pra internet, pro digital, que era uma coisa nova ainda.
Vamos trazer esses meninos que estão fazendo umas coisas da internet pra fazer.
Foi muito isso. Assim, eles viram que era um negócio que era divertido, que rolava e que era bem barato.
Mas já tava, tipo, vocês já estavam com um público, assim? Já tinha gente vendo?
Cara, tinha, mas não era um lance de chamar atenção, assim,
sim,
sabe?
Sim.
Tipo, era mais pela qualidade do lance mesmo. Tipo... Os caras viram o potencial de fazer um negócio legal e bem barato e foram testar usar a grana de teste deles com a gente.
Entendi, assim, então vocês começaram a ganhar uma grana até rápido.
Então, foi. E, tipo, deu certo nesse meio publicitário, assim, até um certo ponto. Assim, o conteúdo deu muito certo. Eu lembro que a gente fez... O primeiro trabalho que a gente fez pra Finasco foi um pro Cup Noodles. Que teve uma feira de publicidade mó grande, que os caras estavam usando isso como...
Case.
Como case, cara. E foi pra home do site da MTV, a gente não ganhou nada mais por isso, assim, sabe? Tipo, a gente totalmente despreparado, assim, ganhando, tipo assim, o cachê que a gente ganhou pra parada, assim, que a gente olhou e falou, caralho, olha quanta grana era. Tipo assim, mas foi o que movimentou a gente.
Isso aí já era que ano, mais ou menos?
Isso foi lá, foi isso, 2007, 2008, por aí.
Eu tava no site da MTV nessa época.
Então.
Trabalhava lá. Talvez eu tenha visto esse vídeo e não me ligar.
2006, 2007, 2008.
Mas foi nessa época que eu tava na MTV que eu comecei a ver algumas coisas que vocês mandavam. Não tinha um negócio da que a MTV recebia
um
material?
A gente começou a manter isso. A gente mantinha o lado publicitário nosso, assim, fazia uns trabalhos e a gente fazia nossas coisas pessoais. E daí a gente criou uma série que chamava Eric, Bruno e Jonas, que eu escrevi junto com o Adriano e com o Ulisses, e a gente atuava também. Tudo que a gente fazia era meio assim, né? Tipo, e daí o pessoal da FizzTV viu e gostou muito, e eles queriam muito fazer a série.
Sim, era a FizzTV, que era um canal
Abril
para pessoas mandarem conteúdo e tal.
Isso. Só que assim, eles viram e falaram, a gente quer fazer a série. Daí eu falei, tá... a gente precisa de tanto de dinheiro. E o dinheiro que eles davam era, tipo, impossível, assim, pra gente fazer. Tipo assim, impossível pros padrões
que vocês
guerrilha faziam. Nossa, assim. Eu calculei e falei, não dá. Daí eu falei, cara, não sei, vamos bolar uma outra coisa, um programa de sketch, sei lá. Foi quando a gente criou o Gang Bang.
Gang Bang, sim, era com esse nome.
E daí a gente começou a desenvolver o Gang Bang, o Fizz foi pra MTV, você lembra? Que ele virou um programa na MTV
por um
período?
Sim, era isso, sim.
E mais ou menos, a gente começou, a gente vendeu o bagulho pra MTV, o Gang Bang. E bem na mesma época, uma amiga minha que era, tipo, estagiária na MTV falou, estão precisando de roteirista aqui.
Uhum.
E, tipo, apesar de eu sempre escrever todas as... Tipo assim, de todas as coisas que a gente fez, todas eu dirigi e todas eu escrevi ou co-escrevi com alguém, assim.
Uhum.
E foi a primeira vez, quando ela falou isso comigo, eu falei, pô, é verdade, né? Eu podia ser roteirista em algum lugar, né?
Uhum,
tipo
uhum.
assim, eu não tinha... conectado, assim, fazer alguma coisa além de sim. alguma coisa pessoal nossa,
sim,
assim.
Sim, sim.
E daí foi, ela marcou uma entrevista com a Lilia, você trabalhou com ela também.
Lilia Marante, sim, sim.
E pro Furo, MTV na época, uhum. assim. E daí ela me chamou lá...
Isso já era o quê? 2009.
É, 2009, exatamente. Uhum. Daí ela me chamou lá, falou, ah, você gosta... Gosto do Furo, eu, tipo, nem tinha visto direito, assim. E o que eu tinha visto, eu não tinha gostado muito na época, assim.
Sim.
Mas falei, não, super fã, não sei o que lá. Ela falou, qual quadro você gostou dele? Eu tinha visto um pouco um dia antes de ir pra lá.
Sim.
Falei, foi legal o negócio do menino da Xuxa lá, um negócio que nem era normal do programa.
Sim.
Assim. E daí ela gostou, tal, não sei o que lá, mas a gente começou a conversar bastante... E, paralelamente a isso, eu fazia tira já, né, de quadrinho. Eu voltei a fazer mais velho, assim. E daí ela tinha visto as tiras, tinha visto as coisas e gostou das ideias que eu trouxe, gostou das coisas do 31, assim. Meio que senti que ela queria um moleque com ideia nova lá, assim.
Sim, sim.
E daí...
Mas você chegou a fazer o Furo ou você foi pro comédia?
Não, eu fui pro Furo.
Uhum.
E daí, tipo, e totalmente despreparado, assim, eu acho, tipo, porque o meu negócio nunca foi de ficar escrevendo piada, ficar escrevendo,
uhum.
apesar de eu ter trabalhado no Furo depois, assim, eu nunca fui um cara de ficar, vou criar punchline, ficar criando negócio assim, de notícia, até no próprio De Noite eu pedi pra não fazer monólogo, assim,
sim.
porque eu consigo fazer, mas é uma coisa que me desgasta tanto,
sim,
assim, sabe?
Sim,
tipo,
sim. Eu saio sofrido.
Então... Mas assim, o Furo...
Mas você já é tipo... Então, desde o começo você tipo gostava de nonsense, Tim and Eric? O que que te fez gostar
então,
disso?
Não, Tim and Eric foi uma grande mudança na minha vida, assim.
Uhum.
Porque tipo... Assim, eu gosto do nonsense, mas eu não gosto muito da maneira que as pessoas... Vem o nonsense.
Sim, entendem o que é nonsense.
Porque, tipo assim, nonsense para as pessoas é coisa sem sentido.
Uhum.
Que eu entendo a percepção.
Sim.
E, na verdade, é absurdo. E eu
sim.
gosto do absurdo. Eu gosto do absurdo no sentido de você fazer algo que a pessoa não antecipa, sabe?
Uhum, uhum.
Então, tipo, não é qualquer coisa, sabe? É uma...
Mantém a pessoa nesse estado de não sabe o que está acontecendo.
Você tem muita regra para o nonsense. Você estabelece uma coisa e você quebra aquilo de uma maneira muito inesperada.
Uhum,
só que tem que ser proporcional, assim, sabe?
Sim.
E, tipo... A primeira coisa que eu lembro que eu gostei muito de humor, assim... Que era, assim, a minha mãe, ela tinha um amigo que colecionava VHS, copiava, assim, que não tinha DVD, assim, nos anos 90, e as pessoas faziam isso.
É.
E por algum motivo, esse cara emprestou o Vida de Brian, do Monty Python, pra minha mãe, e ficou lá em casa durante muitos anos, muitos anos. Então, assim, eu vi esse filme desde que eu tinha 7 anos, pra minha vida inteira. Eu vejo, assim, de tempos em tempos. E o sentido ia mudando muito pra mim, assim. Então foi um crescimento muito maluco, assim.
Você lembra da sua primeira reação àquele final da Vida de Brian, assim, quando desce?
Eu não vou lembrar o primeiro, assim, mas eu lembro, assim, que quando bateu esse final pra mim, eu falei, cara, isso é a parada mais genial do mundo. Porque ele tá passando uma mensagem muito forte sobre a vida, e é uma parada que é... totalmente absurda.
Sim, sim.
E tipo, sabe assim...
Mas no contexto de um filme daqueles, né?
Então. Tipo assim, é um filme que eu cresci e, tipo assim, tudo mudava de sentido, assim. É o lance que eu fico muito, assim, com a galera que quer censurar muitas coisas, sabe? Porque, tipo assim, não faz diferença. A criança não entende as coisas que ela não entende, e quando ela entende, tudo bem, sabe assim? Tipo assim, várias piadas do Brian eu não entendia. E daí, a partir de um certo momento, eu comecei a entender, assim.
Sim.
E eu acho do caralho isso.
Aproveitando Vida de Brian, tá no Netflix agora,
É
entrou um monte de
verdade,
coisa do
entrou
Monty
tudo,
Python.
né? Eu tava vendo Flying Circus de novo esses
Mas
dias aí.
sim, tava revendo
Que
também.
é a melhor coisa da TV, na minha opinião, assim.
Sim.
É, tipo, isso e South Park, assim, que eu
Eu
acho
não
são.
lembrava que a coisa da piada mais engraçada do mundo era logo o
É, eu
primeiro.
também não. Eu
Eu
não
acho que é.
lembrava nada que era no primeiro, assim.
Sim,
Tá sendo bom
é
ver de
logo no
novo.
primeiro programa, né? Você já começar com isso é foda.
É.
Mas então você começa no furo, aí no, mas no furo você tinha que redigir.
É. Ah, então, só pra concluir, né? Porque
Ah, sim.
eu
Do nonsense, desculpa.
puxei da onde veio o nonsense, assim. Mas, eu não comecei muito no nonsense e tipo, eu não sei se o meu caminho natural era o da comédia. Tipo, South Park é uma coisa que eu amo muito, sempre amei, cresci vendo, assim, formou muito da minha personalidade, eu acho, tanto até pelo fato de deles deixarem aberto tudo, assim, pra você formar a sua opinião, assim.
Sim.
E eles têm esse lance que é agressivo, que eu gosto muito, sabe, assim. E eu acho que o nonsense veio muito do Monty Python. Quando eu fui me encontrando no humor, foi. Eu lembro que, tipo, Flight of the Conchords foi uma coisa que me
Sim.
pegou muito também,
Aí
assim.
já é um pouco mais pra frente, né?
É.
Também em
Até
2000 e...
o Tenacious D, já, assim, que é o
Sei.
pré-Flight of the Conchords, assim, então, tipo, misturava a música ali.
Sim, tá
E
certo.
a gente, na 31, a gente sempre meio que misturou música e foi nesses caminhos, assim.
Porque o Cauê também é um músico também meio... Também ele toca muito
Sim,
bem,
não,
né?
é, o
Também.
Cauê toca tudo muito bem, ele é,
Um
tipo,
savante.
ele é demais.
Mas, entendi. Então, é... Aí, para seguir a linha, você, seu primeiro emprego formal como roteirista.
É, então, foi para um lance que era um lance que meio que eu evitava, acho assim, sabe?
Sim.
Assim, tipo, eu sempre tenho esse.
O furo, você tá
É,
dizendo,
essa formação punk rock tinha assim, ah, isso aqui é o tipo de piada comum, assim,
é.
sabe? Sei lá.
Sim.
Que é uma coisa que eu aprendi a respeitar mais com os anos, assim, sabe? Só que foi bom, assim, sabe? Eu entrei no furo, eu só queria dar ideia louca, só queria, sabe,
Sim.
assim, não, vamos se a gente colocar alguém
Deve ter se
apresentando o
dado bem
programa.
com o Bento, então.
Então, eu e o Bento, a gente bateu muito, assim, desde o começo, assim, a gente foi tipo. Só que assim, no começo, o Bento, acho que ele não tinha noção que ele podia ter alguma voz no programa, assim, sabe,
Certo.
assim. Então, tudo que ele fazia, assim, ele dava ideia. Isso no comédia até foi muito assim. Mas, assim, a minha experiência no furo não deu muito certo, assim. Tipo assim, foi um lance que tava eu e o Bruno Mota na época. E assim, eu lembro que a primeira semana que eu tava no na MTV, me chamaram para fazer um outro programa, porque eles viram Eric, Bruno e Jonas também, assim, que era a série que a gente fez. E chamaram para fazer um programa de praia da
Sim.
MTV, que era com o Bento e o Rabin. E eles me deram uma proposta e eu apresentei uma parada completamente diferente do que eles me. E todo mundo gostou muito, assim, sabe? E o diretor do Furo na época estava envolvido com isso também, assim, com esse projeto, só que não tão. Ele
Sim.
tava no Furo e ia entrar nisso depois,
Era o Rafael Blecha?
assim. Sim. E eu gosto do Blecha, assim, eu era muito moleque, assim,
Sim.
na época, mas assim, a gente entrou num desentendimento nessa primeira semana.
Sim.
Que ele veio falar pra mim, não, tem uma hierarquia aqui, não sei o que lá, eu não quero ter que levar isso pra Lili. Eu já fiquei puto, falei, não, vamos levar isso pra Lili e fui falar com a Lili. Tipo assim,
Mas isso não sobre o furo, sobre esse
sobre
programa
esse
de
outro
verão.
programa, porque era uma bobeira, assim, tipo, o outro diretor do programa falou, ah, manda pra mim, daí eu mandei pra ele direto, ele falou, não, tem que mandar pra mim, porque daí eu mando pra ele. É
Entendi,
uma
entendi.
coisa assim que
Esse
eu já fiquei
coisa de
puto.
procedimento,
É, e tipo assim, totalmente sem noção, tipo, 23 anos eu tinha, assim.
é. Sim.
E tipo, eu demorei muito para entender como lidar num ambiente de trabalho com profissionais diferentes, assim, sabe? E tipo, a minha primeira experiência foi muito explosiva já, assim.
Sim.
Esse programa de praia, eu acabei fazendo umas coisinhas, fiz até uns cartoons, um negócio assim, mas virou outra coisa totalmente diferente do que eles tinham gostado que eu tinha feito,
Sim,
assim.
certo, certo.
Porque Uma outra influência que era da mesma época, assim, que foi forte, acho que pra todo mundo que escreve, foi o The Office, assim. Então, tipo, eu criei um... Eu gosto muito desse humor também, que é o humor do constrangimento e do silêncio, assim.
O inglês ou o americano, você tá falando?
Os dois.
Mas o que você viu primeiro?
Não, eu vi primeiro o americano. Uhum. Eu gosto mais do inglês, assim.
Sim, sim.
Mas eu gosto...
Eu também acho o inglês...
Mas esse lance do incômodo...
Uhum.
Porque... Esse que eu falei, assim, eu não gosto de ser um cara de ficar criando punchlines, eu gosto de personagem e eu gosto de situação, assim.
Certo, certo, entendi.
Então, tipo, eu sou muito mais forte nisso. Se tiver que escrever um sketch, um bagulho, eu escrevo em 2 minutos. Se eu tiver que escrever um monólogo, eu vou ficar lá, tipo...
Sim,
ah,
entendi.
Sabe, assim, tem aquela estrutura que é a estrutura, né?
E aí você... Daí que você vai pro Cacete Planeta? Tem uma história?
Não. Então, teve esse programa de verão... Daí, depois desse programa de verão, o pessoal sacou, tipo assim, uma parte da equipe da MTV já me odiava, e uma parte sacou os meus fortes.
Uhum.
E um desses caras foi o Fepa, né? Que foi o diretor do Legendário, no tempo era o diretor do Hermes e Renato.
Uhum.
E ele me chamou pra escrever pro Hermes e Renato.
Ah, certo.
E eu trabalhei com ele, tipo, uns 3 meses, assim. E eu, puta, super fã dos caras, assim, foi um negócio pra mim, falei, caralho, você é o primeiro cara a escrever pra Hermes Renato, porque eles nunca deixavam ninguém de fora escrever.
É verdade, eles sempre escreviam tudo.
E foi uma parada, eu falei, agora vai ser uma parada do caralho, e 3 meses depois o próprio Fepa levou eles pro Legendário.
Entendi.
E eu fiquei desempregado.
Entendi.
Assim, eu fiquei no limbo ali, assim, né, porque era isso que eu ia fazer, e eu meio que tinha... Me queimado com a...
Com outra metade da MTV.
Com a equipe do Furo, né? Que era o pessoal, assim. E eu não sabia muito o que eu ia fazer, sabe? E tinha, tipo... Eu via que tinha muita gente que gostava do meu trabalho ali, mas... Tinha muito... muita resistência também, de, principalmente de parte de produção, de... Culpa minha. De moleque... Tipo assim, de não... Deu chegar querendo impor muita coisa,
certo,
sem,
certo.
Sem ter esse espaço propriamente, assim. E daí... Eu acho que deu um tempinho, tava com essa história do Comédia MTV, a Lilian me chamou pro Comédia MTV.
Ah, certo.
Como colaborador.
Uhum.
E enquanto isso, o Gangbang foi pro site da MTV. Ele tava no Fizz, o Fizz acabou, ele foi pro site.
Certo.
E daí, o pessoal, o elenco do Comédia, eu lembro que eles gostavam muito do Gangbang, gostavam muito da direção, que tinha um aspecto diferente, né? De você fazer a... TV como estava sendo feito ali de 3 câmeras e tal, assim. E nesse... Eu fiquei uns 2, 3 meses no Comédia e era o primeiro roteirista-chefe, era um cara que chama Rolinha, sabe quem que é?
Ele
é do Rio de Janeiro, ele escrevia Turma do Didi, era um cara desse meio, assim, mesmo, de humor e de... E ele ficou um tempo no Comédia, não era o lance dele, veio o Álvaro. Sabe quem que é o Álvaro? Que fez esse filme do Gigante Léo agora? Álvaro Campos?
Tá, sim.
Ele tem essa produtora que faz várias coisas pro Multishow, assim.
Uhum.
E daí, foi bem nessa época que as coisas começaram a rolar muito pra ele no Multishow. Ele também saiu da MTV. E eu tava escrevendo lá, tinha várias coisas que eles gostavam e tal. E gostaram bastante dos curtos, das coisas assim que eu tava fazendo com o Gangbang.
Uhum.
E a Lilian falou, ó, você não quer... Vim pra ser roteirista-chefe aqui. Daí, tipo, ela falou: o Queiroga também tá querendo ser, só que eu não quero alguém do elenco sendo. Assim, vocês dividem a função. Como tinha muito roteirista no Comédia MTV. Então a gente pegava metade dos roteiristas cada um, assim, sabe? Tipo, eu aprovava metade, ele aprovava metade.
Sim.
E ficava. E foi a experiência que eu fiquei... Tipo, eu fiquei 1 ano lá no Comédia, eu acho.
Que teve algumas sketches meio clássicas que o pessoal lembra dessa época, né?
Sim. Foi. Então, o Comédia MTV, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, esse é um dos piores programas de sketch que eu já vi na minha vida. Assim. Eu não sei se você lembra, assim, o primeiro programa, assim.
Era
muito bagunçado, muito, sim. E foi melhorando um pouquinho... passando o tempo, e eu entrei de chefe de roteiro bem na época que o Bota e o Gabriel entraram de diretores.
Certo.
Mudou tudo, meio que ao mesmo tempo, assim. Então a gente conseguiu se juntar os três com o Queiroga também e falar, vamos dar uma reestruturada. E eu falei pro Queiroga assim, eu falei, cara, esse programa nunca vai ser bom, mas a gente pode deixar ele legal. Sabe assim, tipo, porque era 12 comediantes, cada um querendo fazer uma coisa totalmente diferente do outro.
12, né? Era muita gente.
Tipo assim, você teve experiência, mas sua experiência acho que foi bem depois dessa bagunça, assim.
Não, eu peguei com só eram 5, sabe?
Hã?
Só, quando então. Só eram 5.
E daí eu falei, ó, cara, tipo assim, cada um quer fazer uma coisa diferente, não tem. Sabe assim, era muito bagunçado. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu deixar um programa legal.
Sim, sim.
Sabe assim?
Isso foi pré-Casa dos Autistas.
Foi.
Foi. Podemos não comentar sobre isso, mas só pra entender e localizar. No, porque eu tava fora da MTV, eu voltei em 2011.
Uh-huh.
Que foi bem na época do Casa dos Autistas.
Não, então, o Casa dos Autistas era uma sketch que sempre ia pra mesa e eu sempre colocava no fim da pilha, assim. Mas não que eu... Tipo assim, eu não entendia muito a graça ali, não era um lance de achar que ia dar problema.
Quando
assim.
Eu vi, eu também vi assim, não, mas Casa dos Artistas é uma coisa tão antiga, né? Já tinha, tipo, muito tempo passado.
E eu acho que era uma coisa que podia funcionar, o problema é que, tipo, foi uma descaracterização da doença, sem pensar direito, né? Assim, porque, tipo, ele tratou o autista como, sei lá... Tipo, esquizofrênico.
Sim, sim.
E não, tipo assim, e não foi proposital. Porque eu acho legal quando você descaracteriza propositalmente. Tipo, sei lá, o Simpsons faz no Brasil e coloca um monte de macaco falando. Eles estão tirando sarro.
Sim.
Como se aqui fosse assim, sabe?
Sim, sim.
Igual eles fazem com todos os outros países.
Claro, claro.
Mas não foi proposital. Então ficou uma parada muito estranha de você explicar, assim, né?
É, foi uma coisa de, tipo, pra onde vamos levar esse trocadilho e tal, né, meu?
É, então. Na real, assim, tipo assim, a galera condena, assim, mas a intenção do Queiroga era só fazer um trocadilho.
Sim, eu...
Sabe assim?
É uma coisa estranha. Estando tipo... lá, eu entendo qual que é o impulso de, tipo, fazer um... Sabe, ser um trocadilho tão parecido e tal.
É, então.
Mas ali foi uma coisa bem complicada, né?
Foi,
pra falar de tudo assim, mas... Enfim, foi... Acho que também foi uma... Dessas coisas de backlash, assim.
Sim.
Foi um dos primeiros casos também que eu me lembro que a internet trouxe isso, assim, né? Essa
sim.
Coisa do... Porque a sketch já tinha ido pro ar.
Sim.
Faz um tempo, bastante até. Aí alguém pôs no YouTube de novo, mais, quase um ano depois.
Então, doideira,
e
né?
E aí
eu lembro
percebeu.
Que a MTV teve que ficar colocando desculpa, né? Tipo...
Foi bem complicado ali.
Eu acho que tudo o que tinha antes era num nível muito menor, assim, sabe? Tipo, o próprio Gang Bang, a gente fez uma sketch que... O Cauê tem um filho, e daí o filho dele nasce sem cérebro e vira uma musiquinha sobre isso. Assim, sabe? Meu neném nasceu sem cérebro.
Sim, sim.
E daí eu lembro que a galera reclamou muito e eu postei, tipo, uma resposta a isso na home da MTV. Sabe? Explicando por que a gente tinha feito isso, qual que era o objetivo com isso, sim. E ninguém encheu o nosso saco mais, assim, sabe?
Mas você fica no comédia até quando?
Então, eu fiquei no comédia até o fim desse ano, de 2010. Aí... Do comédia... Ah, eu fiz o VMB também desse ano. Que eu escrevi uma sketch pro Danilo, inclusive. Olha que coisa louca, né? Fiz o VMB... Depois do VMB... Ah, daí mudaram a direção do comédia. Meio que mudou a direção da MTV, no geral.
Sim, sim. Teve uma mudança grande.
Assim, nesse ano, o Gang Bang começou a passar dentro do comédia MTV. Porque eles começaram a fazer um quadro que era com coisa de... Tinha o PC Siqueira, o Galo Frito e a gente. E a Lilian convidou, assim. Ela falou, tipo, você fez...
Porque nesse meio tempo, o Gang Bang ainda tava fazendo outras coisas?
A gente tava fazendo pro site da MTV. E o pessoal gostava muito, assim, sabe? Tipo, o elenco do comédia... Não todo mundo, mas assim, uma parte deles, assim. Principalmente o Bento, o Tatá, assim, sempre vinha comentar comigo. E eu lembro que a Lilian veio conversar comigo falando assim, você ajudou pra caramba o nosso programa, agora a gente quer retribuir esse favor. Eu achei bem maneiro isso, assim, sabe? E a gente passou no comédia um tempo, assim, e foi o tempo... Foi muito triste, porque, tipo, a gente estreou com a galera odiando a gente, assim, sabe? Porque, tipo, a gente destoava muito do resto do programa, assim. Com a loucura, assim. E no fim do semestre já tinha gente gostando, falando assim, essa é a parte que eu mais gosto do programa, assim, sabe?
Sim.
E daí mudou toda a gerência da MTV, mudou tudo, assim, qualquer possibilidade que a gente tinha de levar isso pra frente ali, foi embora.
O comédia foi meio diminuindo, né? Quando eu entrei, o comédia já tava... Ainda acho que tinha baixado pra 8. E aí, no ano seguinte, 2012, que passou para os 5, que hoje em dia, você pensar, era um elenco, mesmo sendo 5, mas já era antes, um elenco impensável se juntar hoje, né? Adnet, Calabresa, Bento, Tatá.
Não, bom, doideira.
Era, e aí foi cara, quando eu dirigi em 2012.
A Tatá, no ano que eu tava lá, ela ganhava R$3.500 salário.
Eu lembro disso, é verdade.
Cara, e eu olhei e falei, caralho, essa menina é demais. Uhum. Sabe assim, ela consegue ter o apelo comercial da coisa, uhum, e ela consegue ser boa o tempo inteiro, assim,
sim,
sabe?
Sim, 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 sim.
E eu, tipo assim, o tempo inteiro que eu tava lá, eu falei, meu, essa menina quando sair daqui, velho.
É, então, era, sabe, assim? Eu, na época que tava em 2012, a minha experiência era a Tatá e o Paulinho Serra estavam sempre fazendo todas as esquetes. Tipo, eles topavam eu ficar, tipo, o dia inteiro, uhum, vestido de caipira no sol, uhum, assim, fazer um esquete lá na roça, viajar até Santana do Parnaíba fazer um esquete. E os outros já estavam um pouco mais famosos. O Adnet já tava ficando mais famoso, então eles não tinham tempo, era mais difícil.
Sim.
A Calabresa e o Bento já faziam um furo, então eles já tinham uma coisa.
O Bento, a gente teve essa identificação de ser meio outsider ali, assim, sabe?
Sim.
De, tipo assim. O Bento, eu lembro que nas reuniões de comédia, ele dava as ideias dele, todo mundo ria, daí o Adnet falava, Bento, não vai fazer isso. E daí eu quando eu entrei lá, eu falei, não, cara, vamos fazer sim. Eu fui o cara que começou, e daí começou a ter muita coisa do Bento no comédia, assim.
Aqueles clipes
dele e tal. Eu inclusive, eu dirigi alguns segmentos de comédia, assim, teve um que a gente fez que chama Tecno Bento, chegou a ver?
Sim, sim, sim.
Então,
sim.
Esse foi um marco, eu acho, assim, no comédia, assim, de mostrar que a gente podia fazer uma parada muito fora da caixa ali, assim, sabe?
E olha quem chegou agora. Fabio Imbu chegou agora.
Olá, amiguinhos, tudo bem?
Tudo bom?
Depois de ver a Anitta com um colã de oncinho no Instagram do outro roteirista que foi convidado para a festa e não eu.
Você tá bem melhor, você tá aqui agora.
Eu estou aqui com meus amigos.
Tá, você não foi na festa da Anitta, mas porque você veio aqui pra entrevista.
E nenhum de vocês tá de colã de oncinha.
Não, mas...
Eu tô por baixo.
Tá beleza.
Você não tá, ainda é cedo.
É.
A gente tava falando aqui com o Yuri, ele tava no Comédia MTV, acabou de sair do Comédia MTV 2010, né? Você tá no Comédia MTV até o fim de 2010. Aí acontece o quê em 2011?
Então, na sua vida? 2011, um pessoal que era da MTV, da gerência, apostou na Mix TV, não sei se você lembra.
Lembro. Foi uma leva da MTV pra lá, né?
É, e daí me chamaram pra desenvolver um programa de comédia lá.
Uhum.
E daí eu fui bem no primórdio, assim, antes de escolherem elenco, tudo assim. Que a ideia, eles queriam fazer um programa de improviso diferente, assim.
Sim.
Que é uma coisa que não tem muito a ver comigo, assim. Mas eu tentei achar um formato que eu não... Tipo, diferente lá, comecei a... E foi onde eu conheci o Léo Lins, conheci... O Murilo ia fazer o teste, mas tinha acabado de fechar com Agora é Tarde, alguma coisa
certo,
assim.
Certo.
Eu trabalhei um tempinho com eles ali e me chamaram pro Cacete do Planeta, enquanto eu tava lá.
Mas esse programa da Mix TV é o que se tornou... Qual é o nome?
Cara, eu não lembro o nome.
Como é que chama? Piadaria?
Pode ser. Ou esse nome.
Risadaria é o festival.
Não, Risadaria é o festival.
Mas da Mix TV tinha um programa. Acho que era piada.
Cara, é um programa. Eu sei...
Piada e trocadilho, e eu lembro que era muito ruim.
Então, eu sei que virou um programa de. Eles tiveram um programa de comédia, eu não sei se era essa mesma proposta, se era o mesmo diretor, se era. Mas eu nunca vi esse outro também, assim. Então.
Não me sinto à vontade pra opinar.
Então, tem esse lance que eu fui muito trabalhar com TV. Porque eu acho que o mercado de humor e de TV era o que estava acontecendo na época, mas eu nunca vi muito TV assim, sabe? Tipo, nunca fui... Agora eu tenho muito mais noção, porque eu já estou muito tempo ali, mas eu nunca acompanhava...
Consumiu,
né? Eu não estava acompanhando muito.
Sim.
Tipo assim, provavelmente se eu não estivesse no comédia, eu não teria visto comédia, assim.
Sim. Mas não tinha tanta coisa rolando, assim. Ainda era meio... Você tinha seu Zorra Total ali.
O CQC... Eu nunca,
que tava começando.
A primeira vez que eu vi um CQC completo foi quando o Ronald entrou pro CQC e ele morava comigo.
Ah, certo.
Então, e foi a única vez que eu vi do começo até o fim, assim. A estreia dele, assim.
Mas você sabia da influência?
Não,
do
eu
CQC,
sabia.
Tava todo mundo aparecendo.
Tipo assim, eu tinha os quadros... O do Danilo eu achava muito bom lá. Do
Repórter Inexperiente.
Eu via na internet. Era uma parada...
Sim.
Da TV Zona que chegou assim, você falou, cara, isso é maneiro, sabe?
Uhum, uhum.
Mas no geral não era um lance que me agradava sim. muito.
Mas sim. E aí você foi pro Cacete Planeta como? O que aconteceu?
Cacete Planeta, cara... Eu fiz um curso do Maqui, sabe?
Certo.
Do Story, o seminário lá de 4 dias.
Foi no Eldorado? Não.
Sim. Enquanto eu tava na MTV.
Uhum.
E o Álvaro fez, acho também, e ele me apresentou pro Fabito, que era um cara que trabalhava no Cacete Planeta.
Uhum.
E...
Uma networking em ação, né?
Então, ele me apresentou, a gente almoçava lá, né? Uhum. Nos intervalos e tal. E eu lembro que enquanto eu tava no Comédia MTV, eu fui pro Rio de Janeiro por algum motivo e o Fabito falou, vem conhecer os caras aqui. E daí eu fui conhecer os caras, levei currículo, levei as coisas, vai saber, né, o que vai acontecer. E os caras me chamaram, assim. Eles gostaram muito das coisas que eles viram também, principalmente do gangbang, das coisas assim que...
Sim, mais...
Que era o mais improvável pra mim.
Sim.
E o louco, pra mim, foi assim, que eles me chamaram pra ser roteirista... E eu já conheci o Arnaldo um tempo, que foi dessa leva, dessa galera, assim. E quando eles viram... quando eu tava com eles e mostrei o gangbang, falei, não, eu que dirijo isso, eles me chamaram pra ser diretor de segmento deles, assim.
Sim.
Então,
sim.
assim, era pra ter sido um puta move na minha carreira foda. É. Só que não foi. Porque, tipo assim, eu fiquei 4 ou 5 meses com eles lá e o programa era pra estrear no outro ano. E acho que eles atrasaram um ano o programa. Eles falaram, não, a gente não vai lançar nada nesse ano, vai ser só no outro ano.
Uhum.
E a Globo falou assim, se vocês não vão lançar, então a gente não vai deixar os roteiristas que não são da Globo já contratados.
Certo.
Tipo, eu era da Globo, mas eu era só desse projeto. Então eles deixaram a galera que meio que fazia as coisas para os outros projetos, assim.
Entendi.
Que era do pool deles, né?
Então eu acabei rodando...
Entendi.
E foi uma da... Acho que essa foi a segunda vez da minha vida que foi uma puta parada que eu falei, puta, isso vai dar uma girada na minha carreira e não deu.
É, assim. Mas alguma coisa que você dirigiu foi pro ar?
Não. Eu não cheguei a dirigir.
Ah, não cheguei a dirigir.
Eles me contrataram como diretor. Uhum. Eu recebi durante esse tempo todo, assim, mas não chegou. Eu não fiquei contratado tempo suficiente pro programa.
Mas você foi morar no Rio? Não,
mas eu ia ter que morar.
Ia ter que morar, entendi. É.
Tipo, no outro ano eu teria que mudar, assim.
Entendi. Você trabalhou com o Arnaldo, então. Porque o Arnaldo entrou meio nessa época.
Trabalhei com o Arnaldo. Era o Arnaldo, o Alan Sieber. O Porchat tava de roteirista.
O Porchat também tava.
O cara do Pata dos Fundos, o diretor deles lá.
Ian.
O Ian. E, cara, assim, era muito difícil emplacar coisa no Cacete, assim.
Sim.
Encontrei com eles antes de ontem. Acho que eles foram no programa lá.
Uhum.
E, pô, adoro o Hélio, assim, o Cláudio também. O Hélio, acho que é o cara que a gente teve um contato maior, assim.
Mas, assim, a princípio, o que você faz, principalmente do gangbang, tipo, como isso ia se ligar com o Cacete Planeta, assim?
Então, são...
Não chegou nem a
coisas da vida que você não sabe como acontecem, assim. porque, tipo, isso é uma parada muito louca que aconteceu na minha vida também. Eu acho que eu tava na MTV ainda, ou eu tinha acabado de sair da MTV, e eu recebi um e-mail do Fernando Meirelles, cara.
Caramba!
Ele falando, faz um tempo que eu acompanho a sua carreira.
Que isso, menino?
Não, juro, assim, faz tempo que eu acompanho a sua carreira e eu gosto muito do humor que você faz. É um humor muito diferente do que tem aqui no Brasil, lembra um pouco de coisa que eu gosto da Argentina, assim, sei lá. E eu vi esse e-mail e falei, é alguém me zoando, obviamente. Eu fiquei checando lá e não era, cara. Conheci ele.
Essa foi a segunda vez que você achou que sua carreira ia mudar e
então,
não mudou.
Eu não lembro qual das duas aconteceu primeiro.
Certo.
Mas foi, com certeza.
Foi uma das...
Porque olha o que aconteceu. Ele me chamou lá pra conversar. E ele ia dirigir um programa pra Fox. E ele queria que eu dirigisse segmentos pra ele também.
Programa de humor.
Programa de humor... Meio diferente dele lá, assim. E daí eu falei, caralho, né? Porra, é o cara mais influente de cinema do Brasil.
Uhum.
Falando que acompanhou minha carreira faz uns anos.
Olha só.
Tipo assim, é totalmente surreal. Porque eu nunca fui um cara de muitos números, de muito, sabe assim? Então, tipo, foi uma parada... A gente fez algumas coisas com a O2, mas não sabia que tinha chegado nele, assim. Sabe?
Bom, a gente vai botar uns links de algumas coisas do Gangbang pra quem não tem essa referência, pra entender do que a gente tá falando. São as coisas mais TV aberta que eu já vi na vida.
São muito pouco.
Muito pouco. Mas, bom, e daí acaba essa coisa do Cacete do Planeta, você vai fazer o quê?
Então, acabou o Caceta, eu fiquei um tempo... sem fazer nada, assim, tipo, só fazendo freela e desenvolvendo muito projeto, que foi a hora que eu comecei a escrever mais, assim, sabe? Comecei a fazer muito projeto, E nesses projetos, eu lembro que eu tinha escrito um longa que...
Que paciência escrever um longa.
Cara, é, eu escrevi um longa inteiro e eu apresentei um monte de produtora, todas as produtoras, inclusive no O2. Todo mundo falava, não, isso aqui tá muito legal, mas não tá comercial o suficiente pra gente...
Gastar
seguir,
dinheiro.
Seguir na nossa produtora, assim, sabe?
Se você conseguir, me chama pra assistir.
É.
Se você colocar aqui um ator que chama dinheiro...
É, então. Né? Não, e eu quase consegui... Eu mandei pro Celton Mello, assim, e ele... Cara, eu falei, ele não vai ler. E ele mandou um e-mail gigante, falando, cara, eu gostei muito, tipo, mas, tipo assim, eu tô querendo atuar menos. Aí ele mandou uma resposta sincera, assim.
Olha só.
Ele falou, eu quero fazer menos comédia e tal, não sei o que lá, mas indicou gente pros papéis, assim, sabe? Falou, essa atriz ia ser muito bom pra esse papel. Foi muito gente fina, assim. E...
Era um filme sobre o quê? Pode falar? Ou você ainda tá...
Cara, era muito... Hoje em dia eu vejo ele muito como o primeiro filme, assim, sabe? De,
sim.
Tipo assim... Era uma comédia que... Comédia de erro, assim, que se passava num dia só, assim, sabe? Assim, um monte de coisa vai acontecendo com o personagem e ele vai reagindo a isso, assim.
Certo.
E, tipo, tem muitas coisas boas lá, mas era bem imaturo ainda, assim, sabe? Tipo...
Bom, você tinha o quê? Você tinha 25? Tinha 25.
É, 25.
Entendi,
Mas o que aconteceu? É, eu mandei ele pro Fraia, que é da Bionica, sabe?
Certo.
E o Fraia gostou muito, assim. Ele falou, cara, a gente pode fazer o filme, mas a gente tinha que mudar isso. E daí chegou num ponto que eu falei, cara, você quer que eu escreva um longa comercial direto pra você? Eu faço isso, sabe assim?
Sim,
E daí eu fui pra casa e bolei um argumento de 3 páginas e vendeu, cara. Tipo assim...
Ah, é aquele que você...
Sim,
eu já
tipo,
vi.
Esse argumento que eu fiz...
Esse filme tá rolando ainda? Como é, cara, que tá? Que
então...
Tá?
Bom, só, tipo, já passou muita gente. O Aguilera já fez tratamento desse roteiro. Sim. O Suzuki já
Pedro
fez.
Pedro Aguilera do 3%. É. Então, o Suzuki.
Eu não sei. Eu assim, enfim, só contando cronologicamente, assim, eu escrevi esse argumento de 3 páginas, que foi o argumento de 3 páginas que o cara da Downtown Filmes leu e comprou. E daí, tipo assim, os caras falaram, vai rolar. E daí eu falei, pô, maneiro. E... Enquanto isso, eu continuei desenvolvendo várias séries, fazendo coisa pessoal, né? Fazendo projeto e tal. E eu vendi isso, cara. Em 2012 eu apresentei a ideia. Em 2013 eles falaram, não, vai rolar. Em 2013 eu voltei pro Furo, né?
Sim.
Voltei pra MTV. E só em 2014 que eles falaram, tá aí a grana, vamos começar. E foi bem quando eu entrei no De Noite, assim. E eu fiquei enlouquecido, assim, sabe? Porque, tipo, o meu contrato era de fazer o primeiro tratamento e ceder o argumento, assim.
Sim.
E foi minha primeira experiência. E eu, sinceramente, assim, não gostei muito, assim, cara. Tipo...
Da experiência ou do resultado do que você fez?
Da experiência. Tipo, assim, eu acho que era um primeiro tratamento que eu fiz. Ia ter bastante que trabalhar, assim, mas... Tipo... O lance de trabalhar num longa comercial, acho que não foi uma coisa que eu achei maneira, assim. Porque demora muito tempo... E assim, eu vendi, eu aumentei esse argumento pra 14 páginas nesses períodos e tal, não sei o que lá, né? Fiz tudo que tinha que fazer pra pro dinheiro vir, assim, né? E eu fui me envolvendo com o filme. O que era uma ideia pra mim que eu fiz rapidinho, assim, falei, ah, isso aqui dá um filme comercial. Eu comecei a me envolver e falar, meu, dá pra fazer um filme bom aqui. E eu entreguei exatamente o que tava nesse argumento. Só que assim, como acho que demorou tanto tempo.
Sim.
Esse processo, a galera da produtora tava querendo fazer uma coisa totalmente diferente já.
Então,
pro segundo argumento, ao invés de chegar e falar, ah, vamos consertar essas falhas, eles fizeram uma outra coisa. Pro terceiro foi outra coisa. E eu acompanhei esse filme durante muitos anos da minha vida, assim. E cada vez que eu ia lá era uma coisa totalmente diferente, assim. E tipo assim, eu sei que isso acontece, assim.
Sim.
Mas, e quando eu vendi com a proposta de ser um filme comercial, assim. Mas eu não vejo muito sentido além do financeiro de fazer isso, assim,
certo.
Sabe?
Mas nesse momento esse filme ainda está sendo desenvolvido.
Então, tipo assim, sendo bem sincero, eu não sei.
Entendi.
Porque assim, tipo, Teve, sei lá,
já. O cinema tem mais isso, né? O roteiro abre a mão.
É muito mais longo.
É, teve, sei lá, teve já uns 3 ou 4 tratamentos que eu não consegui ler, assim.
Uhum.
Porque a partir do momento que distanciou muito da minha ideia original, assim, eu falei, tudo bem. Tomara que faça um filme, porque pelo contrato eu preciso receber mais dinheiro se ele entrar em produção.
Sim,
mas.
Sim.
É, tipo, eu não tenho nenhuma ligação emocional com que. Com o que virou, assim, sabe? Uhum. Então,
aí você só passando. É, você fez esse último ano, você ficou na MTV até o Bagatão lá?
Então, não, 2012, meio que eu. Foi um ano que eu fiquei só fazendo freela e projeto pra caramba. Alguns projetos que estão começando a acontecer agora.
Uhum.
É.
Um motoqueiro fantasma invadindo os
estúdios.
Sempre
tem um motoqueiro aqui, dando volta. É.
2013, me chamaram de volta pra MTV.
Pra fazer o furo.
É. Que quando me chamaram, ainda não estava muito decidido o que ia acontecer. Que o Adnet tinha saído.
Uhum. E daí, Calabresa também.
Daí eles queriam fazer meio uma mistura do comédia com o furo. Não sabia direito o que ia fazer. No fim das contas, eles pegaram um elenco e colocaram no furo. E chamaram de furo mesmo. E
sim.
Foi um pouco diferente, né? Sem a Calabresa, o Bento...
O Furlan e o Bento eram os...
Furlan e o Paulinho também, né?
Sim,
e o Bruno Suter.
Sim, sim, mas eles meio que variavam quem era o apresentador também, né? Tipo, que ficava na bancada.
É, não, o Bento era o âncora e tinha muito personagem. Então,
sim.
Misturou um pouco a ideia do comédia, assim, porque não tinha muito personagem.
Você ficou até o fim, até aquele dia que todo mundo foi na MTV, na última transmissão? Eu tava lá, eu apareci na última transmissão.
Ah,
eu
fui lá. Não, eu fiquei, ó.
Marcou presença no
Marquei
último
presença,
furo.
Entrei eu lá fiquei, no estúdio. Fiquei.
Eu fiquei na MTV nesse ano todo. Até o momento que eles falaram, não, agora a gente vai demitir todo mundo e deixar o mínimo possível. Assim.
Sim.
Eu fiquei, tipo, sei lá, uns 8 meses, assim, nesse ano.
Sim.
E daí...
Aí ficou só o cara que botava a fita. Ó, play só.
Não, é.
O
então,
Marcão botando...
Não, é, tipo, ficou assim, eles tinham que ficar no ar até sair, assim. Uhum. Então eles contrataram... E não foi nem até o fim do ano, né?
Não, parou no meio.
Foi muito melancólico.
Um dia específico, né?
Cara, foi muito triste, porque assim, no último dia da festa da MTV lá que eles estavam fazendo, eu entrei na recepção da MTV e tava o Guilherme Arantes tocando.
Que
tudo! Exatamente essa música quando eu entrei. Exatamente essa música quando eu entrei.
Muito deprimido.
Cara, eu fiquei muito triste, cara.
Mas acho que era esse dia que fez a última transmissão.
É, então, foi isso.
Esse dia, sim.
É, mas eu já não tava contratado da MTV.
Sim, você foi lá como participante.
Eu fiquei o ano inteiro no furo, dirigi o piloto do último programa do mundo, do Switcher lá, e logo na sequência ficou um negócio assim, eles não tinham dinheiro, teve essa questão se eu ia voltar pro último programa do mundo, que eu ajudei a conceber com o Furlan ali. Mas acabou eles fazendo, eles fizeram tudo do jeito deles ali, assim.
Sim, sim, sim.
Eu fiz só o piloto, assim.
No chroma ali.
É.
E aí você entra no The Noite como? Por quê? Qual é o contato?
Então, logo que eu saí da MTV, me chamaram pra MTV Nova, pro programa do Fiuk lá.
Certo. Coletivation.
Cara, foi uma loucura isso, porque assim, eu fiz stand-up 2 ou 3 vezes na minha vida só, porque era no bar com o Ronald, com os amigos, assim, e não era uma coisa que eu queria seguir, assim, eu só queria ver como que era. E eu fiz, acho que sério mesmo 2 vezes, sabe, sério de ter um material e não fazer loucuras. Em BH uma vez eu fiz, tipo...
Sim, sim.
E na Argentina também. Não sei se eu te mostrei
você
isso.
Você fingiu que você era argentino?
Que eu fingi que eu era do Rebeldes no Brasil.
Isso.
E que
isso.
Tava começando a fazer stand-up. E daí eu levei meu tradutor. Mas assim, era uma peça dentro
Assim,
eu fiz 2 vezes. A primeira vez foi muito boa. A resposta foi muito legal, tudo assim. E a segunda vez foi horrível. Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida.
Certo.
Eu não vou me colocar nessa situação.
Você tá falando do stand-up ou
do
de stand-up. Você fingir que você era do Rebeldes?
Não, do stand-up. Isso aí foi demais. Isso aí eu faria qualquer dia. Apesar de ter... a gente tirou as reações que a gente queria ter tirado.
Tá.
Mas assim, nesse primeiro dia que eu fiz o stand-up, o Duncan tava lá.
Certo.
E o Duncan falou, cara, muito bom, muito maneiro lá. Aquele
jeitinho
e eu não sabia quem que ele era ainda, assim, tipo... Falei, maneiro, tá. Daí acabei descobrindo que ele era um cara do stand-up e tal. Mas foi isso, conheci ele naquele dia, nunca mais vi. Daí um outro... dias depois, sei lá, meses depois, sei lá, uhum. eu fui comer kebab num lugar e o Dunca tava sentado na mesa do meu lado. E daí, ele falou, ah, junta aí e tal. A gente começou a trocar ideia, falamos um pouco de comédia lá, não sei o que lá. E ficou meio por aí. Conheci o Dunca.
Uhum.
Quando ele entrou no Cultivation, perguntaram pra ele, você conhece algum roteirista que é bom, não sei o que lá? E daí o Thiagones morava com ele e o Thiagones era muito fã do Gang Bang.
Certo.
O Thiagones falou pra ele, não, o Gang Bang era uma das melhores coisas que tinha na TV, sei lá. E ele viu e gostou e falou, ah, tem esse cara que eu conheço.
Uhum.
Que era um cara que eu tinha visto duas vezes na minha vida, assim. E daí eu cheguei lá, tava o Dunca lá, nem sabia que era ele que tinha me indicado.
Entendi,
tal, e
você fez o Cultivation então.
É, eu fiquei tipo um mês no Cultivation e não era pra mim não, cara, assim.
Fiuqueira.
Tipo... Não.
E a Kéfera.
Não bateu. É, filme de Kéfera. Kéfera que ainda não era tudo isso que é.
E para...
Que foi, né? Já, é. Kéfera já não é mais tanta coisa. É, ou eu que tô muito
não
por
sei.
Fora?
Olha,
eu
vou dizer.
Que passou um pouco o momento dela?
Não, acho
quem
que
quem sou eu pra dizer
não,
o momento
cara,
de alguém,
acho
mas.
Acho que não, cara. Acho que.
Porque
acho
ela
que
gente... parecia que ia ser.
Eu acho que a gente tá ficando velho, o público dela é muito novo.
Exatamente. Né? Talvez,
mas é porque eu vi ela fazendo um filme muito estranho que tá no Netflix agora, Gosto Se Discute.
Ah,
ela e o... Quem é o outro ator? Um cara que tá com gordo, cara de alcoólatra. Não tô... Por que eu tô falando das pessoas?
A última coisa que eu
tá gordo com cara de alcoólatra.
É, e eles são um par. É meio estranho. Ela trabalha num... Parece que
você
ele é um chefe.
Você sabe com quem você vai fazer filme.
É
mesmo,
verdade.
Né?
Por que eu tô falando? Mas quem ouve esse podcast?
A última coisa que eu lembro da Kéfera é que ela deu piti no avião porque ela queria um tratamento especial.
Ah, não. É. Diferente da vez que ela deu um piti no táxi porque ela tá comendo marmita.
Mas quando,
é, diferente.
Quando
é.
Eu trabalhei era o Fiuk.
Não é, ah, é
era
Fiuk,
os dois.
Fiuk e o Patrick.
Ah, porque o Fiuk saiu e a Kéfera entrou.
Foi isso.
Ah, é isso. Não, não chegou a ser Fiuk e Kéfera.
Eu cheguei a ficar um mês
não
só.
Fiuk Kéfera.
Eu fiquei um mês. Paralelamente, eu tava trabalhando. O pessoal que era da MTV criou uma. Tipo, um lance de internet. Que, sendo bem sincero, eu não lembro o nome agora. Mas era. Eles estavam pagando pro canal do Ronald. Que eu tava trabalhando, e pro Mega Fodas, que era o canal que eu tinha feito com o Ronald e com o Bento.
Eles queriam fazer essa. Quando alguém teve uma época que essa palavra tava em voga, que, como é que era? Era um agregador? Não, era um. Você junta vários canais
Network,
do YouTube.
Alguma coisa
era uma net,
assim.
Era uma rede de canais do YouTube, não era isso?
É.
Abril tava fazendo isso.
Abril tava fazendo isso. Eu esqueci o nome agora, mas é. Eu tava ganhando meu dinheiro dali também, entendeu? Então eu fiquei. Até eu saí da MTV e falei, não, vou ficar fazendo só isso, que é o que eu quero fazer, assim. E eu tinha feito mega fotos com o Bento, com o Ronald, com o Cauê. E o canal do Ronald também, era duas coisas que a gente tava fazendo ali. E logo no começo do ano, alguém tava procurando, o pessoal tava procurando um roteirista pro De Noite.
Sim.
Que
ia passar pro SBT, né? O Danilo tava saindo da Bandeirantes.
E daí... eu tinha trabalhado com a Flavinha no Comédia MTV.
Flávia Bódio.
Isso.
Sim, grande Flavinha.
E a Flávia me chamou lá pra conversar. Falou, ah, tá. E anos depois eu descobri que o Duncan tinha me indicado no De Noite
também.
Sim,
Duncan.
O Duncan foi esse, esse anjo duas vezes, assim.
E aí você tá no De Noite até agora já, o quê?
Tô,
vai fazer
é o quinto
quatro
ano.
Anos?
É o quinto ano que eu tô, né? Tipo assim, esse,
porque
esse é o quinto
2014
ano.
Como um ano, sim. É. Esse é o quinto ano já que você tá.
E... foi isso, fui parar lá, que era um lugar que eu nunca achei que tinha a ver, assim, sabe? Porque eu não conhecia ninguém de lá.
Sim.
E o Duncan tinha acabado de entrar, né? Assim, tipo...
Aham. Uhum.
E, cara... E
lá você pôde trazer pro público brasileiro grandes pérolas como o... a gordura do André Marques.
Roommates. Que não é muito distante do Gang Bang.
Não
cara.
É muito distante do Gang Bang, sim. E causava reações curiosas no público,
sim.
Né? Algumas
não,
pessoas tinham raiva.
É, então...
Vocês tinham...
É um negócio que foi muito semelhante com o Gang Bang, assim. Que no fim tinha gente gostando, querendo mais... E assim, o pessoal do meio, assim, sabe? Tipo, o Rodrigo, eu lembro que quando ele fazia entrevistas com roteiristas, coisas assim, todos os roteiristas mencionavam roommates, assim, como uma parada que eles achavam maneiro.
O
assim, que você acha maneiro no programa? Todo mundo falava roommate.
Sim,
o próprio Fernando falou isso.
É uma coisa um pouco, sem querer desmerecer, porque eu gosto de um monte de coisa, mas é humor de roteirista um pouco também, sabe? Porque você precisa apreciar um pouco, entender um pouco de estrutura Sim. Pra apreciar a quebra da estrutura também.
Sim, exato, você tem que ser o iniciado.
Eu acho que é um pouco assim, sem querer. Sim, não, e sim. Acho curioso que isso tenha ido pro ar também na TV aberta.
Não,
e
não só foi pro ar, como foi 12 episódios pra... que, tipo, hoje em dia isso já não acontece lá.
É, vou ter um link também pra vocês verem a série do Roommates, mas o Roommates... explica a premissa do Roommates.
O Danilo me chamou e falou, cara, vamos fazer uma sitcom... estrelando a banha do André Marques.
Que tinha acabado de fazer a operação.
E agora tava desempregada, perdeu, foi arrancada. A banha bariátrica.
A gente fez uma banha com uma cara felizinha e a gente montou uma série.
Essa banha, parênteses, que foi um puta trampo eles chegarem na consistência ideal da banha. Levou uns 6 meses até acharem a banha ideal.
O diretor de arte sofreu.
Sofreu. Quando eu percebi que esse programa era um ambiente... muito doido, cara, foi quando eu vi a galera discutindo, o Palito discutindo muito sério como deveria ser a primeira entrada da banha do André Marques.
Sim,
eu falei,
sim,
cara,
a sério.
Eu falei, isso é demais, cara, isso é muito, tipo assim, sim. O cara bravo, assim, isso aqui tem que entrar desse jeito, não, vocês estão errados, isso aqui. Falei, cara, é a banha do André Marques. Sim. E daí sim, eu falei, não, isso é do caralho.
Tem
isso é do
um
caralho.
Método na loucura ali, sim. Né? Então,
e assim, mas, sim. E o Roommates foi um lance que, assim, eu lembro que eu mostrava o roteiro pra todo mundo na produção, todo mundo chorava de rir. O piloto, todo mundo foi ver na ilha, sim. E todo mundo adorou. E daí quando foi pro ar e teve o backlash, assim, ninguém era responsável por nada. Toda a culpa era minha, assim.
Toma com o filho é teu, segura.
E tipo, sim. Não era. Mas assim, em minha defesa, eu gosto muito do Roommates, eu acho que é uma parada. Eu acho uma parada muito maneira, e eu acho que é uma parada assim, se fizer um documentário sobre o De Noite. Já falava, cara,
vai
como,
ser um capítulo
como isso foi pro ar 12 vezes?
Sim.
Isso eu acho do caralho.
Eu acho que todo programa devia ter uma cota de bizarrice assim também.
Porque... devia ser uma lei, inclusive.
Uma lei, acho. Tinha que ter uma cota, porque o fato, né, é um pouco... Tipo, o quê de Adult Swim, no sentido de tipo, vamos fazer um negócio aqui que ninguém vai entender.
É quase meio um lapso de espaço-tempo e o sistema deixa você colocar uma coisa bizarra no meio.
Então eu consegui fazer isso algumas vezes no De Noite, nesses meus anos, assim.
Você trouxe, inclusive, uns roteiros agora que a gente pode até... Preciso abrir eles aqui.
Qual que eu trouxe? É o do Escola Estadual, eu gosto muito. Que eu também tipo assim,
comenta um pouco o que é desse daí que a gente lê.
Tem muita gente que tem um preconceito com o De Noite, né? Por conta do Danilo. Mas assim, eu vejo que as pessoas não veem o programa. Porque quando eu paro pra mostrar as coisas, todo mundo chora de rir, fala, caralho, isso tá passando na televisão. As pessoas não sabem que.
Sim.
Sabe assim? E o De Noite teve isso também. Assim, o De Noite foi. Tirando o Hermes e Renato, que eu não consegui trabalhar de fato, assim. De Noite foi o primeiro programa que eu trabalhei que falei, caralho, apesar de não ser exatamente o meu humor, assim, pessoal, é um programa muito bom. Sabe assim, tipo, ele tem uma direção, ele sabe pra onde ele quer ir e ele chega lá.
Sim,
sabe,
ele tem uma identidade, ele teve muita sorte com o elenco também, né? Sim. De montar um elenco que transmite, que é amigo e tá se divertindo, que é uma coisa meio rara. Sim, né?
E o pessoal tá junto há um bom tempo também.
Não, e assim, e a proposta que eles querem fazer é maneiro, cara. E tipo, eles não saem disso, assim, tipo, no. Sabe assim, quando começa a sair muito da curva, eles
voltam
pro. Tanto o Danilo quanto o Palito. E eu acho isso muito maneiro, cara, assim. Porque eu não sentia isso no comédia. O cacete tava totalmente perdido na época que eu tava, pelo menos.
Sim.
E os caras estavam em crise porque tava dando só 26 pontos.
Sim,
isso é muito maluco,
gente,
né?
Que fracasso. É,
eu falei disso com o Hélice, e ele cascou o bico também.
Mas, ó, por exemplo, vamos aqui. É um dos roteiros que tá pra download para as pessoas verem aqui no post. É esse do Mental, que é o nome do capítulo da Escola Estadual de Mutantes.
Você pode ver que tem muito pouca rúbrica, né? Assim, porque era um quadro que todo mundo já sabia qual era a produção
era
dele.
Era a produção dele, então...
Basicamente era o professor Xavier, que era um Xavier de mentira, um estelionatário.
É, até o Xavier com CH.
É, ele fala isso, inclusive, em um... Não, você tá me confundindo com o outro professor Xavier. Ele é basicamente um estelionatário que não tem poderes, contratando, aceitando alunos para a escola dele.
Escola Estadual de Mutantes.
Que é onde vai os alunos que não têm poderes muito bons. E todas as esquetes passavam nesse escritório do professor, assim.
Certo. Então, o Yuri vai ler as rubricas, eu faço o papel do Xavier com CH e o Embu faz o papel do mental.
Eu faço mental.
Certo? Boa. Então, vamos lá.
Interno, sala do Xavier. Mental entra na sala.
Bom dia, você é o mental.
Isso.
Por que esse nome, mental?
É porque eu leio mentes com a cabeça.
Você devia chamar Menteça, então.
Não, eu sou mental, porque eu leio mentes com a cabeça do meu pau.
Ah, entendi. Quer dizer, como assim, cara?
Então, eu consigo ler a mente de qualquer pessoa, mas só através do meu órgão genital.
Você tem que transar com uma pessoa pra ler a mente dela?
Isso.
Poxa, esse é um poder bom, hein?
Mais ou menos, seu Xavier, mais ou menos.
Como assim, cara? Se sua missão é ler a mente das gatinhas?
Então, o problema é esse. Na maioria das vezes, não são gatinhas. Teve uma vez que meu pai ficou em coma por um tempão. O único jeito de quebrar o coma era descobrir quem era o mutante que fez isso com ele.
Você transou com seu pai?
Então, não.
Ufa.
É, daí ele morreu.
Poxa vida.
Eu penso nisso todo dia antes de dormir. Você acha que eu deveria ter transado com meu pai?
Poxa, que pena. Eu tenho uma reunião agora, mas eu já tô com seu currículo, viu? Eu entro em contato.
Xavier tenta sair, bater na cadeira de rodas de madeira. Não.
De maneira.
Não tô conseguindo ler direito.
Você que escreveu.
Xavier tenta sair, bater na cadeira de rodas de maneira desajeitada pela sala. Mental olha triste para Xavier. O Léo colocou um carro que era bom. Quando fala
Boa,
é, tipo,
deveria ter transado com meu pai.
É, então.
É uma boa.
Deu fala. É, daí ele morreu, deu Léo. Ainda bem, quer dizer. Mas é basicamente isso que foi pro ar, tá? Uhum. E é totalmente. Tipo assim, isso passou no SBT, cara, sem noção.
Sim, sim.
TV aberta, TV da eu família
lá,
brasileira.
Eu não sei a noção das coisas que aconteciam, mas é interessante dizer. Eu nem sei se o próximo, então.
Não, esse é demais. Esse é o tipo de sketch que eu mostro lá pronta pros caras que são mais assim, sabe? De os caras falam, caralho. Sabe?
Então é. Só pelo nome. Essa sketch tava em debate quando eu tava pra sair do The Noite. Uhum. E eu ficava tipo, por que vocês ficam brincando de fazer isso? É. Tipo, não vai fazer isso, é um negócio. E acabou indo pro ar, né?
Então, a escolinha do professor Pausudo, na verdade, a gente escreveu em 2015. E
sim,
ela só foi pro
lá.
Ar, ela foi pro ar em 2017 só.
Sim, sim. É, eu tava lá quando tava sendo escrita. É. E vocês, inclusive, queriam que eu fosse o quê? O Adolf Hitler, né?
É, a gente queria que você fosse um personagem chamado Alemão.
Alemão.
Que gostava de transar com merda, essas coisas assim.
Então, exatamente. Ele queria que eu fosse o Adolf Hitler que gostava de transar com merda.
O Gustavo não gostou muito dessa ideia.
Eu falei, não sei, talvez eu fique marcado por isso. Então,
mas é meio bizarro esse negócio. Uma vez eu sonhei que eu tava transando com sucrilhos, cara.
Então, se o Embu tivesse, talvez pudesse ter levado pra um outro caminho o personagem. Eu não soube achar a verdade nesse personagem, o alemão Hitler. Que
eu acabei pegando um personagem que não fui eu que criei, que foi o... O italiano, qual era o nome dele? Mandiarola. Mandiarola.
Mandiarola?
Marcello Mandiarola.
Marcello Mandiarola.
Mandia che te fa bene.
Tinha um bordãozinho e tudo. Então aqui é uma escolinha do professor Pausudo, que é um riff no clássico formato humorístico. E essa sketch se chama Necro da Capistinha.
Só pra quem tá ouvindo e não viu a sketch, só lembrar que o professor Pausudo era feito pelo Kid Bengala.
Sim.
Com
sim.
Uma peruca branca.
Tá no YouTube isso ainda, né? A gente põe o link e tal, pras pessoas verem. Então vai lá, leia as rubricas, eu faço o professor de novo, então.
Tá.
Não, vamos inverter. Você faz o professor agora.
Então você é o Pausudo faço, mais uma vez.
Eu faço o Necro. Você vai ser
boa.
O Embu, porque o Embu já foi. Ele tem physique do rolê pra fazer, porque ele já foi homem berinjela, então ele pode fazer
o... Eu tenho envergadura
ele,
moral
homem,
pra ser um Pausudo.
Você tá do lado do homem berinjela aqui. Então, vai lá, pode ler as rubricas, então vamos pra mais esse clássico da TV aberta.
Da TV da família. Professor Pauludo está na porta recebendo um bilhete do coordenador da escola. Ele lê o bilhete, vai até a mesa e chama o seu Necro da Capitinga.
Seu Necro da Capitinga!
Necro da Capitinga levanta.
É eu e carne e osso, professor.
O senhor quis dizer, sou eu em carne e osso?
Você é você, eu sou eu.
Eu quis dizer que o correto é em carne e osso, não em e carne e osso.
Mas você tá entendendo tudo errado.
Por que, seu Necro?
Porque carne e osso é o apelido da minha namorada, a Catilça.
Necro da Capitinga levanta uma mulher morta toda maquiada errado. Todos os alunos ficam com nojo.
Ô, seu Necro da Capitinga, quantas vezes eu já te disse pro senhor não trazer cadáver pra sala de aula?
E opa, não veio o senhor chamar minha namorada de cadáver? Seu reboco de igreja velha.
Não é cadáver, é cadáver. Cadáver é o nome que se dá ao corpo de uma pessoa falecida.
Essa o senhor desenterrou. Lá na Capitinga a gente chama de defunto mesmo.
De qualquer forma, eu recebi um bilhete dizendo que a sua tia faleceu. O senhor pode ir embora.
Eba!
Por que o senhor está tão feliz? Não gostava da sua tia?
Que isso, professor?
Então por que o senhor está comemorando?
Ah, professor, o senhor sabe, né?
Para a câmera, estalando o dedo indicador.
Morreu? O pau comeu.
Todos riem, Necro fica balançando o Catiúça. Pausudo fala por trás do ombro esquerdo.
E o caralho, ó!
Não, é muito bom isso.
Ah, eu só fico pensando na dificuldade de fazer o Kid Bengala falar todo esse texto.
Foi genial, juro pra você. Genial. Porque assim, eu acho que ele ensaiou o texto em casa antes e a gente gravou o negócio inteiro e o Danilo tinha ficado incomodado com algumas coisas da produção, a gente teve que gravar tudo de novo. No mesmo dia. Na segunda vez, ele não errou nada, cara.
Ai,
nada. E era meu maior medo, assim. Eu falei, vamos até gravar o Kid antes, tal, assim, porque quando a gente fez o teaser, né? Que tinha um teaser do...
Sim.
Que a gente fez um Vem Aí, né? Que era uma...
Sim, sim.
Daí a gente fez a escolinha do professor Pauzula e a gente achou tão engraçado que a gente resolveu realmente fazer a...
Transformar numa série.
A série. Mas o... A gente falou, vai ser muito difícil fazer com ele. E rolou, tá ligado? Rolou muito bem.
Bom... Enfim, se tá no de noite aí, todos os dias, algum horário de noite, porque o SBT cada hora é um horário, não vou decorar todos.
Meia-noite e meia.
Meia-noite e meia por aí. O que mais você tá fazendo agora? Novos projetos?
Eu acabei de lançar no ano passado o meu livro.
Ah, verdade, nem falamos tanto da sua...
Nem falei dos quadrinhos.
Dos quadrinhos, mas a gente já tá passando a uma hora, não vai dar pra falar mais. Enfim, a gente talvez volta quando fala mais de quadrinhos, mas brevemente você lançou Terra do Demônio. Essa dá pra chamar de graphic novel ou não?
É um
quadrinho mesmo.
É uma graphic novel.
É uma graphic novel.
Assim, é um quadrinho...
Pela Veneta.
Isso.
Tá à venda, as pessoas acham por onde na internet mais fácil?
Acha... Acha qualquer lugar, de qualquer livraria tem, assim...
De quadrinhos tem agora.
E na, sei lá, Cultura, Saraiva, essas coisas você acha, assim, também. É fácil, assim, você colocar... Terra do Demônio e Yuri vai achar.
Vai
assim.
Achar. E aí, só dar uma explicadinha mais ou menos. Eu lembro que você desenhava esses personagens meio na época. Você rabiscando
verdade.
Essas coisas.
É verdade. É, eu comecei, na verdade, acho que foi 2015, a desenhar o Didi Allen, que é um cantor de punk rock. Procurem no Google, vocês vão surpreender.
Então vê os hábitos saudáveis que Didi
talvez
é.
Talvez uma inspiração com o alemão pro personagem.
Exatamente. E assim, eu sempre gostei muito do Didi Allen, da figura dele e da parte performática, principalmente, assim. E eu e o Cauê, né? Desde moleque, assim. E eu comecei a desenhar ele em cartoon, comecei a achar legal o traço, assim. E eu falei, porra, eu vou fazer um lance de uma série escolar que o Didi Allen é um aluno, assim. E com o tempo, cara, eu comecei a desenhar outros personagens nesse traço e o Didi continuou lá e eu acabei criando uma história de aventura e ação nada a ver com o projeto inicial, assim, que meio que eu parodiei no melhor sentido da palavra, não uma porque paródia pode soar como...
Você tá tirando sarro da coisa.
Então, eu tava vendo, inclusive, um vídeo sobre a diferença de paródia e...
Sátira.
Você chegou a ver esse vídeo? É muito bom.
Não sei, mas é, não acho, não sei
mas,
como.
Mas assim, basicamente o que eu tirei dali é que a paródia, ela ama o conteúdo que ela tá brincando, assim.
Certo. Então, é assim, a sátira ridicularista.
É, então, meio que eu peguei tudo que eu gostava muito quando eu era criança, sei lá, Dragon Ball, uhum. Tipo Final Fantasy, até coisa contemporânea, sei lá, tipo Adventure Time, essas coisas assim, e fiz isso tudo com o meu humor de hoje em dia pra adultos.
Uhum.
E com esse meu nonsense, sabe? Com esse lance de inverter a expectativa, com, uhum. sabe assim, tipo, tem, e é basicamente isso, assim, a melhor explicação que eu posso
dar. E aí
dar.
Virou até um jogo isso aí também, né? Virou
tá
um,
então, tá, tem,
tá
assim,
transformando num jogo.
Tá virando algumas coisas, assim, no, a gente fez um edital na SPCine pra transformar em jogo de mobile,
uhum.
a gente ficou em segundo lugar, acabou não virando, tipo assim, tem um protótipo, não sei se a gente vai seguir com esse uhum. negócio. Mas veio uma ideia de fazer um jogo de tabuleiro, que uhum. é o que eu tô fazendo agora, assim.
Sim.
Que é uma coisa que eu nunca esperei fazer e tô achando muito maneiro, assim.
Interessante.
Tem toda uma ciência, né, pra não, fazer um jogo de tabuleiro.
Game designer, tipo assim, porque eu criei todo o sistema uhum. do jogo. E ao mesmo tempo eu tô fazendo um jogo que é o mais autoral possível, porque eu nunca vi, assim. Porque eu vou desenhar tudo, fazer... Tipo, absolutamente tudo que tá no jogo vai sair da minha mão, assim. É muito... Eu nunca vi um exemplo tão assim,
sim,
sabe?
Sim, sim, sim.
E tá sendo muito maneiro, assim, essa mídia, assim, sabe, tipo de...
Mas a ideia é lançar isso, vender isso?
A ideia veio da Veneta,
uhum.
E agora entrou um colaborador que é da Devir, que lançou, tipo, tudo de RPG, de coisa sim. assim, no, aqui uhum. no Brasil, e a gente tá trabalhando pra lançar...
Vai ser um RPG ou vai ser um jogo de
não,
tabuleiro?
Não, é um jogo de tabuleiro que, assim... Ele é um pouco complexo, mas não pra quem joga, assim, sabe? O sistema é complexo, mas eu tentei deixar o mais simples possível pra você... Na segunda, você já não tem nenhuma...
Entendi. Tipo Catan. É minha definição do Catan.
Eu não cheguei a jogar
depois
o Catan.
Você joga, né?
Então,
é bom.
O jogo de tabuleiro é uma outra coisa que, assim como TV, é uma coisa que não fazia parte do meu mundo. E eu aprendi porque eu comecei a me interessar, assim, sabe?
Dá certo. E mais algum outro projeto que a gente teve a saber?
Cara, tem alguns... Que não, eu não posso falar muito ainda. Assim, tem, tipo, tem um longa que tá...
Outro longa, não esse da, da história.
É meu terceiro longa que eu escrevo, assim. Uhum. Eu escrevi primeiro um que era meu primeiro, agora um comercial, e esse é o que eu acho que eu cheguei lá, assim, sabe?
Oh.
Tipo assim... Não, assim, sabe? Oh. Sim, se eu uhum. cheguei lá no sentido de, se eu fizer só esse filme, eu tô muito feliz, assim,
entendi.
Sabe? Tipo, porque...
Tá escrito já?
Tá escrito e eu vou dirigir também, assim.
E vai rolar?
Cara, você nunca sabe, sim. mas tá caminhando muito mais rápido do que eu imaginava,
uhum,
assim.
Uhum.
Por não ser uma parada exatamente super comercial,
sim,
assim.
Sim.
Teve muito interesse de muita gente grande e eu tô fechando por um caminho que eu acho que é o caminho certo, uhum. assim.
Legal.
E paralelamente a isso, eu tô com duas séries que eu tô dirigindo e não tô escrevendo.
Ah, tá só dirigindo mesmo.
Tipo assim, eu sento pra... Ver o roteiro com os caras. Uma eu criei, a outra não.
Uhum.
Mas eu tô querendo. O meu foco mesmo é pra direção daqui pra frente. Assim,
entendi.
Sabe? E game design.
Bom, então pra encerrar, a gente pede normalmente uma indicação de livro, alguma coisa interessante. E isso você não pode dizer que não pensou, porque eu te avisei com antecedência que ia pedir isso. O que, que você
separou? Cara, tem um livro de roteiro que eu acho genial. Que chama Writing Movies for Fun and Profit.
Já li.
É muito bom. Porque é um livro que explica bem a real de o que é escrever um roteiro comercial.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, conta a história dos caras do The State,
uhum.
né, que são os que escreveram Uma Noite no Museu, escreveram vários filmes grandes. Como foi a vida deles indo pra Hollywood. E tem uns capítulos super engraçados, que é tipo... Onde que o estúdio deixa você estacionar, dependendo do quanto que eles gostam de você.
Sim, assim, se eles gostam do seu roteiro, você estaciona mais perto.
E sinceramente, cara, eu acho que é um roteiro, é um livro muito bom pra você cair na real. Você, você fala, se eu quero entrar na indústria, fazer um lance, é isso aqui.
Uhum.
E tipo, tem esse outro lado também, que é outra coisa.
Uhum.
Eles distanciam muito isso. Assim,
sim, sabe? Sim, sim.
Tem uma parte que eles falam, Wong Kar Wai movies, we love them. They don't make those in Hollywood.
Sim.
Tipo, é do caralho. É maneiro.
Muito bem.
É isso.
E é isso. Muito obrigado, então.
Olha, né?
Yuri.
Muito
palavras.
Cheguei atrasado, mas oi? Gostei bastante, muito da parte. Que...
Falando bastante, exatamente. É. Então, muito obrigado, Yuri. Boa sorte aí nos seus projetos. Quando avise quando sair.
E além do jogo, vai sair o segundo livro. É, isso que é uma série.
Ah, eu vi que tá escrito aqui livro 1 e até perguntar isso.
Tá aqui, ó. Aqui. Livro 1.
Livro 1.
Terra do Demônio.
Cada livro tem 2 capítulos e eu pretendo lançar uns 10, assim.
Louco.
Tipo, um por ano, assim, até eu ficar velho.
Já tá planejada a história, já tudo?
Tá, mas eu tento não me limitar, assim, sabe? Tipo assim, eu tenho um horizonte.
Não se prender.
Mas eu não quero falar, vai ser exatamente isso, porque eu justamente quis fazer dessa maneira pra eu envelhecer junto com os personagens. Então, tipo assim, ano que vem eu vou ter vou querer fazer outra coisa já.
Não entendi, vai ser um por ano e você vai, tipo, 10 anos fazendo.
Exatamente.
Muito bem. Tá certo. Muito obrigado, então, jovem.
Muito obrigado.
Toma aí, valeu pelo convite.
E este foi Yuri Moraes, nosso último entrevistado, pelo menos nesse formato, no Roleiro Podcast. A gente pretende trazer, a gente traz convidados, sim, mas vamos incluí-los no programa, como já fizemos com a Paula Knudsen, como já... Enfim, não vai ser só eu e o Embu daqui pra frente pra sempre, mas agora vamos cuidar mais de programas temáticos ou de programas onde a gente realmente lê os roteiros enviados pela audiência. E nós temos vários ainda na fila pra ler. No programa passado lemos 3, foi muito divertido. Então no próximo programa vamos ler mais 3 roteiros. Se você tem roteiro pra mandar, vai no roleiropodcast.com.br/envie-seu-roteiro ou só procura o botão lá, envie seu roteiro. Você pode mandar seu roteiro pra nós, a gente vai ler umas 3-4 páginas dele aqui. Estamos selecionando agora os que a gente acha mais legais, mas todo mundo vai ser lido, fique tranquilo. E é isso, jovem. Também vou preparar vocês que um próximo episódio também temático que eu tô preparando pra vocês é como escrever um filme. Se vai ser bom. E não vai ser só as idiotices que eu tenho a dizer, vai ser de uma fonte bacana, assim. Tem um esquema... Fiquei sabendo de um negócio bem interessante aí e vou dividir com vocês. Vocês vão gostar bastante. Mas por enquanto é isso. Se você gosta do podcast, assine-lo. Talvez você tenha visto pelo Facebook ou em algum outro lugar, está ouvindo no site. Assine o podcast também para você ouvir outras edições. Tem no Spotify, você vai lá, busca Roleiro Podcast, tem. Você vai seguir, tem no iTunes, que aí também chega no seu telefone ou no seu computador. Tem o Google Play, Google Podcasts também. É legal ouvir no celular, ouvir no trânsito, ouvir na academia, ouvir na esteira, caminhando, enfim. Muito obrigado pela audiência e estamos de volta logo mais. Talvez essa semana, talvez na próxima, mas toda semana tem Roleiro Podcast. Grande abraço!